outras ofertas fora do Reino Unido. Tive ofertas da Austrália. Gostei muito de Portugal durante o tempo que passei no Deutsche Bank. Por isso, foi uma oportunidade interessante para mim e quero repetir qualquer tipo de contacto que eu estabeleci à Hudson Advisors Portugal ocorreu depois de qualquer participação ativa com o Fundo de Resolução e depois da transação ter sido encerrada. Em relação aos KPIs, aos KPIs, isto não é informação que é analisada pelos acionistas do banco. Não me lembro dessa informação ser partilhada com a Nani Holdings. Por isso, não posso comentar sobre o que é que está incluído nesses KPIs. Quanto aos consultores jurídicos, o Banco de Portugal foi assessorado pela DDA e pela Anna Overy. Lone Star foi DLA em Portugal. E Vail, que é uma empresa de advogados inglesa. Em relação ao contrato da Deutsche Bank, o Deutsche Bank foi consultor do Fundo de Resolução. Eu não participei, porque não era a minha responsabilidade, não estava ao nível para negociar os honorários, não era a minha responsabilidade com o Fundo de Resolução. Por isso, não me recordo do montante dos honorários. Como já disse, a equipa da Deutsche Bank, que eu era membro, estudou simulações da potencial utilização do CCA. Estas simulações para bem do Fundo de Resolução. Se bem me lembro, o Deutsche Bank não tinha mandato nem era a responsabilidade da equipa da Deutsche Bank avaliar toda a exposição do CCA, contida no CCA, o valor de recuperação dos empréstimos ou o valor potencial de venda dos ativos imobiliários. Nesse contexto, o Deutsche Bank dependeu das estimativas que foram apresentadas ou pelo novo banco ou pelo cliente. E, como já disse, o Fundo de Resolução, quem negociou connosco era o Sérgio Monteiro e João Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Casares acabou de confirmar numa resposta ao deputado Duarte Alves que a Hudson Advisors era uma das exceções às partes relacionadas para efeitos de transações. Portanto, a minha pergunta tem a ver com isto e são três pormenores que podem ser importantes. Que condições estão associadas a esta exceção, ou seja, que âmbito de trabalho, que tipo de trabalhos, que preços de trabalhos, que salvaguardas é que existem para que os serviços prestados pela Hudson ao Novo Banco sejam condições de mercado ou que não haja tratamento de favor? Segunda pergunta, se o Sr. Evgeny Kazarev ainda é colaborador da Hudson Advisors E, concretamente, se entre o momento em que entrou na Hudson, em junho de 2018, e o momento em que entrou e que assumiu as funções de Presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings em novembro de 2019, portanto, um período de 17 meses, houve uma transação no novo banco sob a carteira Viriato, que veio a produzir prejuízos superiores a 110 milhões de euros, que, segundo os documentos que tivemos acesso, a Hudson Advisor foi, lá está, advisor, foi assessor desta venda. Eu queria saber exatamente em que capacidade e se o Sr. Evgeny Kazarev participou nesta assessoria ao novo banco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Kazarev, por responder. Faz favor.
Thank you very much for your question. With respect to Hudson.
Muito obrigado pela pergunta relativamente ao contrato com a Hudson Advisors. Eu não tenho uma responsabilidade administrativa ou de outra na Hudson Advisors, nem durante as negociações deste acordo entre o novo banco e a Hudson Advisors. E, por conseguinte, eu não sei todos os detalhes do contrato, mas gostaria de declarar que com qualquer transação com uma parte posterior terá que ser feita aos preços de mercado. Eu penso que na altura, tanto quanto sei, foi realizado um estudo por uma terceira parte para confirmar as comissões que deveriam ser pagas ao abrigo de tal acordo. Relativamente à pergunta sobre outras transações, bom, eu não sou perito em imobiliário e não participei, não estive envolvido nesse projeto. Eu tive, sim, acesso aos documentos, designadamente o memorando de informação que foi preparado relativamente aos ativos, mas, repito, não estive envolvido em nenhuma elaboração, preparação, negociações com as partes. Não sou, repito, perito em imobiliária.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Evgeny Kazarev. Agradecer as perguntas e as respostas até agora. Confesso que às vezes ficamos com um bocadinho mais perguntas do que chegávamos, porque fica pouco claro em que sentido é que o senhor é o presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings, porque de facto assina, mas para além de assinar é pouco claro que mais faz para administrar de facto essa participação social. E a tal CD Meireles perguntou-lhe quem é que o recrutou. Eu creio que respondeu sobre quem é que o recrutou para a Hudson, mas não quem é que o recrutou como presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings. Portanto, queria perguntar concretamente como é que o Sr. Doutor passou a ser presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings um ano depois de ter entrado para a Hudson Advisors, que isso ainda não foi aqui explicado. A segunda coisa que lhe queria perguntar tem a ver com os relatórios de imparidades e as reservas às contas feitas pelos auditores. Porque, de facto, nós vamos analisar a documentação e vemos que constantemente os auditores dizem há imparidades, nós temos reservas em relação ao cálculo das imparidades, não temos reservas quanto ao valor das imparidades, mas vêm as inspeções do Banco Central Europeu e acrescentam mais uma batelada de imparidades. Vossas Excelências têm pelo menos 4 instâncias em que dizem ao Fundo de Resolução a garantia que nos deram não foi boa o suficiente, há aqui um conjunto de ativos que estão mal valorizados. E o que não fica claro é, perante os alertas em crescendo das auditoras, o acionista Nani Holdings fez ou não fez alguma coisa para travar o descalabro de contabilização das imparidades no novo banco. E pergunto-lhe em particular, por como o seu doutor disse, a Hudson Advisors tem um contrato de servicing e de management para com o novo banco. E, portanto, tudo fazem crer que têm a obrigação de fazer essa pressão para conseguir que estas imparidades não sejam o descalabro que verdadeiramente foram. E nós verificamos, de facto, segundo os factos, que, segundo a auditoria da Deloitte, uma parte relevante dos devedores para os quais foram registados reforços de imparidade apresentavam já incumprimentos ou outros triggers de risco. Nós verificamos que, em termos daquilo que são os ativos do banco, nomeadamente os imóveis, tiveram uma desvalorização enorme. Eu sei que o doutor não é um perito em imóveis, mas 78% das perdas com imóveis devem ser reavaliações negativas. E, curiosamente, a empresa de que o doutor é funcionário, a Hudson Advisors, gera uma grande parte da carteira de imóveis do novo banco. E não há qualquer tipo de política para explicar aquela que é as avaliações negativas destes imóveis e o impacto enorme que tem no novo banco e depois, consequentemente, também no fundo de resolução. E também sabemos que o plano de reestruturação que foi atualizado em 2018 e que previa para esse ano uma grande redução já dos non-performing assets, o banco excedeu nesse ano de 2018 a redução dos non-performing assets em 40%, passando claramente aquilo que é o chamado ongoing concern para o chamado fire sale. E isso vai contra o contrato que vossas excelências assinaram com o Estado português na venda do novo banco, vai contra também aquilo que é os deveres que vossas excelências têm na gestão do novo banco. E aquilo que eu gostava de perceber é, como administrador da Nani Holdings, o que é que o acionista fez para travar este descalabro de fire sale. Mas isto, enfim, tudo merece uma outra pergunta, que é, analisando aqui as documentações, vemos que o fundo de resolução demora meses a responder. Às vezes chega a não responder a documentações que vossas excelências enviam, e isso para nós é de maior preocupação, porque nós temos que agora fazer um inquérito e percebemos como é que podemos melhorar, nomeadamente, a gestão da parte do fundo de resolução sobre o novo banco. O que lhe queria perguntar muito concretamente é como é que é a relação com o fundo de resolução. Eles não respondem, não há relação, não há negociação, não há conversas, porque é o que aparenta e isso importa ser esclarecido para esta comissão de inquérito. Terminava, Sr. Presidente, regressando à questão da venda. Vossa Excelência falou de propostas verdadeiramente vinculativas. Ora, a documentação diz-nos que em junho as propostas entregues já eram vinculativas, mas, portanto, depois decorre um período de mais due diligence para elas serem, como o senhor diz, verdadeiramente vinculativas. Convinha que nos explicasse qual é que é a diferença, mas na altura nenhuma das propostas tinha, nomeadamente a da Lone Star, acordos de capital contingente ou mecanismos de melhoria de valor, o chamado Value Enhancement Mechanism. Nós chegamos depois às propostas revistas, nós temos uma melhoria da proposta da Apollo Centerbridge, uma melhoria da proposta da China Minsheng, ambas sem ajuda de Estado, e temos a proposta da Lone Star, que agora sim passa a ter ajuda de Estado, passa a ter acordo de capital contingente, e não se percebe porque é que assim é. E termino, Sr. Presidente, com duas questões específicas sobre a conclusão deste processo de venda. Porquê que a Apollo não teve acesso à informação de due diligence que queria para poder fazer uma proposta final e que podia não ter ajuda de Estado? E porquê que a 10 de Fevereiro o Banco de Portugal diz que a Lone Star tem um limite de 1.500 milhões de euros para o acordo de capital contingente, isso na negociação passa a ser 2.250 milhões de euros, mas subitamente, por um motivo inexplicável, torna-se em 3.890 milhões de euros. O doutor que fez parte dessa equipa de negociação, espero que nos consiga elucidar. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Sr. Casares, faz favor, responder.
Thank you much for your question.
Obrigado pelas perguntas. Relativamente a quem contratou para a Nani Holdings, tanto quanto me lembro, eu fui contactado pelo anterior diretor da Nani Holdings, para Tania Sheridan, que me explicou que iria sair, que se rescindiu o contrato, iria sair do Conselho de Administração e da Hudson Advisors, e eu